Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Graça e paz, que a luz que vem da palavra de Deus conduza você, sua família, por um caminho seguro. Porque tudo o que vem de Deus é para o nosso bem, tudo o que vem de Deus é para a nossa felicidade presente e salvação eterna. Muito obrigado, sempre digo e repito, muito obrigado a você, amigo, amiga, pelo carinho da sua audiência. Eu poderia apresentar muitas outras experiências vividas pelo apóstolo Paulo e relatadas no livro de Atos dos Apóstolos e também nas suas cartas, mas eu quero ir hoje já aos dois últimos capítulos do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulos 27 e 28. E assim nós concluímos algumas reflexões que temos feito a respeito da vida e dos ensinos do grande apóstolo Paulo. Nos dois últimos capítulos de Atos, nós temos o apóstolo numa viagem de Cesareia na Ásia para Roma, Europa, que ocorreu entre os anos 60 e 61 da nossa era. Roma era considerada a capital do mundo naquela época, e Paulo desejava muito pregar lá e conhecer os irmãos, a igreja. Estava realizando um sonho, embora em circunstâncias bem diferentes do que ele havia pretendido, pois estava preso sob os cuidados de um centurião chamado Júlio e na companhia de Lucas e Aristarco. Primeiramente, está escrito que eles embarcaram num navio que seguiu costeando a Ásia e depois em outro que os levaria em definitivo à Itália. No entanto, devido ao mau tempo, decidiram parar num lugar chamado Bons Portos. Incomodados pela demora da viagem, o centurião e o piloto do navio resolveram seguir viagem. Mas Paulo aconselhou, ele disse, olha, não é prudente. Por sua experiência como missionário, viajando pelo mar Mediterrâneo e mar Egeu, e já tendo enfrentado naufrágios, o conselho foi, ainda não, é muito perigoso. Mas a Bíblia diz que o centurião dava mais crédito ao piloto do navio e a maioria deles era da opinião de que deveriam partir. O centurião preferiu ouvir a opinião de um especialista ao conselho de um rabino itinerante, além de seguir com a opinião da maioria. Porém, você sabe, nem sempre o especialista acerta, nem sempre a maioria tem razão. 276 pessoas embarcaram e partiram. Tudo parecia bem, até que houve uma rápida mudança na direção do vento e o navio foi arrastado com violência e ficou à deriva. Os marinheiros usaram todos os meios possíveis para evitar o naufrágio e até começaram a jogar a carga no mar. Assim Lucas narra a situação. Eu leio o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 20 a 26. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé e no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Impressiona-me quando Paulo diz assim: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, ele mandou o seu anjo para falar comigo e eu confio que vai acontecer conforme foi dito. Eu lhe pergunto: a quem você pertence? A quem você serve? Em quem você confia? E no verso 27, estou citando Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso também 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Já pensando no sentido espiritual, em nossa jornada cristã rumo ao lar eterno, nós não sabemos quando chegaremos à última noite nesse mar agitado, nesse mundo perigoso e traiçoeiro, mas precisamos confiar no Deus a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Eu me lembro das palavras do saudoso pastor Enoque de Oliveira. Ele dizia: já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Logo, logo nós chegaremos à terra prometida. Concluindo a narrativa assim de forma resumida, conforme o que o anjo do Senhor havia anunciado, todos os tripulantes e passageiros se salvaram, alcançando a ilha de Malta, apesar do navio ter sido destruído pela força das ondas. Lucas diz que após 3 meses na ilha de Malta, eles embarcaram para Roma no navio que havia passado o inverno ali. E em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E o livro de Atos termina assim. Eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Após esses 2 anos, Paulo foi libertado, e fez novas viagens. Não se sabe por quanto tempo ficou livre, mas em algum momento durante suas viagens foi novamente preso e levado a Roma e ali decapitado, provavelmente no ano 67 da nossa era. Nesse segundo aprisionamento em Roma, o mensageiro da cruz estava ciente que morreria por Cristo. Suas palavras registradas na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, são carregadas de emoção, confiança e esperança. Paulo diz: você conhece, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.
Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar e um anjo apareceu e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra herdar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida a noiva já está, com as puras vestes os santos, a espera terminou, meu nome Deus já. Esperar pra entrar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão. Abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso
Bendito seja hoje e para sempre o teu nome, Senhor, porque nós pertencemos a ti. Tu és nosso Deus, nosso Criador, mantenedor e Salvador. É a ti que nós servimos, Senhor. Sim, somos teus servos e nos sentimos honrados por isso. E nós te louvamos também, Senhor, porque em ti está colocada a nossa confiança. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos com essas convicções, com esta segurança, até o glorioso dia quando te manifestarás em glória para buscar a tua igreja. E então, juntamente com o apóstolo Paulo, nós estaremos e desfrutaremos a eternidade ao teu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos em Jesus. Amém.
Música.
uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.